Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, dos nossos encontros aqui no Papo de Gestor. Que bom estar contigo aqui pelo Voz de Caxias. Eu sou Edinho Soares. Que prazer imenso estar com você em mais uma de nossas edições, né? Hoje nós vamos para mais um dos nossos papos de gestor. É isso aí. E você sabe como vai ser a temática de hoje? Anota a temática aí. Nós vamos observar hoje um dos princípios, né? Um dos princípios que fundamentam a nossa Constituição. Sim, cinco princípios, tá? E um deles é a impessoalidade. Ah, meu Deus do céu. Esse assunto, gente, que a gente escolheu hoje, trouxe, é para você mesmo bater cabeça. Em que sentido, né? Refletir, repensar, passar o dia todo, horas pensando sobre tudo isso, para que você possa, a partir do momento que você se assenhorar desse assunto, passar boas horas de reflexão, para que você possa chegar a você a um pensamento formalizado, racional para você, que você possa colocar na balança uma medida e extrair dali um determinado peso e que aquilo seja uma propriedade sua. Faça parte do teu entendimento, faça parte da construção da tua personalidade, teu ser, para que você possa ser uma pessoa livre, um ser pensante, pensar por si só, não ser, né, uma, vamos dizer assim, muitas vezes, um escravo do pensamento coletivo, das massas, né? Mas ser uma pessoa individual que pensa, raciocina, racionaliza as coisas e tem entendimento sobre tudo isso. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Esse assunto é que traz um princípio muito bacana. A gente fez parar para analisar os fundamentos, os princípios, né? Os princípios que fundamentam a nossa Constituição, né? A publicização, a impessoalidade. Nós temos a eficiência ali, né? A eficiência. Nós temos uma gama de cinco bases que estruturam a nossa Constituição e a impessoalidade é uma delas. Agora vamos refletir o que quer dizer tudo isso. Gente, a impessoalidade, o próprio nome já diz, né? Não ser pessoal. Não ser pessoal. Então, dentro das administrações, quando eu falo administrações, eu estou falando aqui do legislativo, estou falando aqui do judiciário. Estou falando aqui também do executivo. Este princípio da impessoalidade, ele deve fundamentar toda a estrutura, a todas as estruturas, ou toda a estrutura governamental, administrativa, tudo isso. O que significa? Que nós não devemos pessoalizar questões, nós devemos pessoalizar os nossos atos. Tá? Já vou chegar lá, já vou chegar onde nós queremos chegar, que é o caroço, né? Que é o âmago da nossa questão. Agora eu quero te fazer uma provocação. Você acha que nos dias de hoje, observe a nossa nação, observe teu estado, observe teu município. Você acha que no mundo de hoje a impessoalidade está imperando? Vale para você analisar que a impessoalidade, de fato, no sistema público, ela é real. Né? Para você analisar. Quantas ideias são tomadas, administradas, gestadas, muitas vezes pelo simples sentimento pessoal de como tomar partido e tomar ações? Né? Quantas proposições, quantas ações são levadas, muitas vezes, no cabo da pessoalidade? Gente, é bastante delicado refletir sobre a impessoalidade, né? É bastante delicado refletir sobre tudo isso. A impessoalidade, ela traz um apontamento que nós devemos nos pautar de forma ética, com muita ética e muita conduta ética dentro do ordenamento, seja ele legislativo, jurídico e também do nosso judiciário. Por quê? Porque nós devemos estar ali, né, para fazer com que a lei seja cumprida. Nós devemos estar ali trabalhando uma determinada temática, estar envolvido em uma determinada posição, assento, algum cargo eletivo. Nós temos que estar ali envolvidos naquele ponto simplesmente como uma pessoa que representa uma coletividade. Eu vou tentar trazer aqui algumas posições para que nós possamos ampliar o raciocínio, tá? Eu vou usar um exemplo bem prático disso, Quando nós somos presidentes de uma associação, a associação do condomínio tal onde tu mora, associação dos moradores do bairro onde tu mora, associação dos associação dos gravadores de podcasts, né? Essa associação, e você passa a ser o presidente dela, não esqueça que você não é a pessoa, não é mais o teu pessoal. Você tem que ser uma pessoa impessoal, você tem que ser uma pessoa que simplesmente é o representativo da associação. Você foi escolhido para representar aquele grupo que compõe aquela associação. E por isso que fala-se hoje, né, que os cargos são representativos na nação brasileira. Por isso que fala, né? São eletivos representativos, porque você está representando as pessoas, está representando aquela instituição. Então, quando você está numa posição, né, nesse exemplo que nós estamos criando de um presidente daquela associação, você não pode, né, agir pessoal. É o correto, ao menos, né? Não pode agir de forma pessoal sobre a questão. Toda vez que você pautar algum raciocínio, alguma reflexão, tem que ser baseada no estatuto de que regra, no conjunto de regramento daquela instituição. Você tem que pautar pela coletividade de todos. Você tem que observar, né? Você tem que observar com os olhos desconexos, desguardados, né, do pessoal, e olhar pelo todo. Muitas vezes a impessoalidade vai gerar em você agir de uma forma que você nem quer, mas você vai ter que agir e levar porque é a vontade da coletividade, ainda mais no sistema público, que é a vontade do povo. Você já percebeu, já deve ter ouvido na mídia, refletido sobre esses pontos na mídia, de quantas pessoas, ou quantos atos, eu vou mudar a ideia, né? Quantos atos políticos são feitos e de um determinado momento, com as pressões populares, a pressão que ocorre na mídia, é colocado que o determinado gestor voltou atrás. Ah, o Estado, o governador voltou atrás da decisão a partir do momento. Por quê? Porque muitas vezes a decisão foi tomada de forma pessoal, não foi consultado um conselho, não foi feito reuniões. Por vezes no conselho é imposta a vontade. Destacando para você, nós já gravamos vídeos aqui, nós já gravamos podcasts aqui falando para vocês dos conselhos, né? Aonde que é o aconselhado, tem os aconselhamentos. Não é necessário seguir, mas é interessante que se ouça, né, o que o conselho daquela determinada categoria quer trazer de aconselhamento sobre tudo isso, sobre sua visão mais aparelhada para que você tome as suas ideias. Por vezes, né, é colocado, vamos falar bem no português, a goela abaixo, as coisas, e aí ocorre tudo isso. Vou dar um exemplo para vocês, gente, é só a título de exemplo. Lembra dessa pauta que foi debatida no, acho que foi em São Paulo, né, que era dos livros digitais, iam sair os livros impressos e iam entrar os livros digitais. Lembra o que aconteceu? Aconteceu uma pressão muito grande, né? Muito grande. Não somente da sociedade, mas como atores sociais, né? Agentes, até mesmo lobistas. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso para explicar para você qual que é a função do lobista, né? Mas até mesmo lobistas, em nome de grandes conglomerados, grandes empresas, fizeram todo um tipo de atuação muito forte, muito enérgica, e aquilo virou, né, dentro do estado de São Paulo, virou um diálogo muito grande, né? Foi no estado de São Paulo isso, né? Não me lembro agora bem certo se foi São Paulo ou Rio de Janeiro, mas eu tenho convicção que foi São Paulo. E a partir daquele momento, o que aconteceu em um determinado momento, quando a panela de pressão saturou, a pressão ficou mais forte, voltou atrás, né? Voltou-se atrás. Ah, e nós entendemos, né? Aí veio um discurso, né, bastante impessoal. Ah, a vontade do povo será respeitada, nós entendemos as vontades das pessoas e tal. Então, para você refletir o quanto é importante a impessoalidade. Mais importante ainda, esse atributo da impessoalidade, inclusive nos pareceres dos projetos públicos, né? Quanto é difícil a pessoa fazer, colocar lá, a pessoa que é concursada sabe como é que faz, né? Mas colocar lá palavras que não geram pessoalidade sobre as decisões, né? Escrever palavras como se fosse uma análise criteriosa, embasada no que o regramento da lei diz, no que o regramento daquela norma está apontando, qual é a melhor forma de conduta, qual é a forma que ele vai se conduzir e suportar mediante aquela negativa, aquele indeferimento ou deferimento de uma questão. Então você para analisar e ver
o quanto esse atributo ele é de suma importância.
E olha, gente, eu digo para vocês agora, fazendo uma reflexão aqui, né? Analisem o quanto a pessoalidade ainda está muito presente no coração da sociedade. Fala para você analisar o quanto, né? O quanto a sociedade ainda enxerga o político como autoridade pessoal. Você já percebeu isso? Você já percebeu que é vendida essa ideia? Essa ideia é vendida desde o nascimento de uma chapa que vai concorrer a um determinado cargo eletivo até o momento, né, em que ela se elege, o momento que ela adentra lá, está no, por assim dizer, no coletivo, no pensamento coletivo social. Aí a pessoa fala, eu votei no fulano para ver se o fulano ia fazer alguma coisa, o fulano não fez nada, né? Então eu votei numa pessoa, a pessoa era para chegar lá fazer, prometeu que ia fazer e não fez nada. Gente, o que acontece por vezes? É o pessoal se manifestando, nós, né, enquanto cidadão, acreditando que ele tem ação pessoal, não tem ação pessoal. Se fosse ter uma ação pessoalizada, né, uma ação puramente pessoal, seria chamado outro nome, menos democracia. Seria chamado uma ação ditatorial. Seria ditadura, seria ditar o que tem que se fazer. Seria romper por cima de toda uma organização de leis, de códigos, de normativas, de condutas, né, de acordos que foram celebrados. É passar por cima de tudo isso e fazer que prevaleça a tua vontade. E não é assim. O sistema público democrático, ele é pautado por códigos, ele é pautado por normas, ele é pautado pela lei, né, as leis, ele é pautado por uma série de regramentos para fazer com que não ocorra nesse modo, o modo da pessoalização, para que todas as decisões, elas sejam tratadas o máximo possível dentro da impessoalidade. Por isso que, por vezes, você acha que o sistema público é oneroso, você vê que o sistema público, por vezes, parece que patina, em volta e não anda. Por quê, gente? Porque tudo no sistema público, eu até já citei isso em outro podcast, cito hoje de novo aqui, não pode ser medido com a mesma linha temporal de que nós medimos a nossa vida, do que nós medimos a nossa atividade no privado. A temporalidade dentro do público, ela é outra temporalidade, ela é totalmente diferente. É outro formato de observação, um outro formato de cálculo que nós temos que fazer para fazer essas observações e estas constatações. Então, analise o que eu estou te falando, analise as coisas que eu estou comentando, né, e passando aqui para você. Quando você vai se pautar por modo impessoal, você vai ter que agir pelas normas, você vai ter que agir pelas leis, você vai ter que se conduzir até mesmo pela questão da ética, da ética. Até é importante nós tratarmos isso só para você analisar. Vamos supor que, eu vou colocar um exemplo aqui, vou montar um exemplo para você poder entender o quanto é importante a impessoalidade em muitas coisas. Vamos fazer uma suposição aqui. Suponhamos que tal pessoa, né, ela professa uma determinada religião. Né? É bem delicado o que eu estou falando aqui, né? Mas é para você poder entender. E no professamento dessa religião, traz para ele códigos religiosos, né, que levam ele a ter crença e fé, que determinadas formas de se conduzir seriam um castigo, um atentado, uma forma de atentar-se contra Deus, né? Isso a religião nos traz, as religiões nos trazem isso para nós, e é muito sadio, é muito natural que a religião, o religare, o princípio religioso nos faça isso, nos faça nós nos enquadrarmos, nos moldarmos aquilo que está sendo professado por aquele determinado núcleo religioso. Então algumas religiões adotam um determinado conjunto de regras para se buscar algo maior na vida, um crescimento maior. Então você analisa tudo isso, né, na mão de uma pessoa, de um gestor. Pense na religião que você quiser, né, mas que traga muito forte ele, esse ímpeto dentro dele. E essa decisão que vai ser tomada é uma decisão que por vezes fere essa conduta. Ela traz um ferimento muito grave ao que ele tem como fator crença pessoal. Como é que ele vai agir? Ele vai ter que pessoalizar a questão? Ou ele vai ter que agir de modo impessoal sobre a questão? Aí você passa a analisar o quanto é importante a impessoalidade dentro do ordenamento das coisas, né? Então ele vai ter que se pautar pela conduta ética, pelo que a conduta, as normativas, as leis, a conduta ética se pauta por ali. Inclusive podemos usar um exemplo aqui muito prático. Isso por vezes, né, ela se reverbera muito forte na medicina. Muito forte na medicina. O pessoal que é médico vai me entender. Você que é da medicina, você vai compreender o que eu quero te passar, o que eu quero dizer com isso. Porque, por vezes, o médico, ele tem que passar por cima do que ele quer, da sua vontade pessoal, da sua pessoalização, para poder eticamente agir de acordo com uma conduta do que regra o ordenamento ético. Respeitar a dignidade humana, atender aos princípios e respeitar a vontade dos familiares. Vou dar um exemplo aqui, eu vou criar um exemplo hipotético aqui, porque eu acho que os exemplos, eles são muito gritantes, né? Vamos supor que num determinado andar desse prédio, aonde fica esse hospital, tem alguém que esteja precisando urgente de um transplante. Muito urgente, está precisando de um transplante. E dois, três andares acima, alguém sofreu lá, por intermédio de um traumatismo craniano, uma morte encefálica, né? Ele está com todos os seus órgãos vitais ativos, todos os seus órgãos ativos e funcionando, mas, porém, ele está lá em estado vegetativo. Esse é o momento que é feita a reunião com aqueles familiares, e é passado para eles, então, esta possibilidade de doação de órgãos. Imagine aquele médico, né? Aquele médico aguardando essa decisão, sabendo que lá embaixo ele pode, né, salvar as vidas. Ele está entusiasmado com essa cirurgia. É uma cirurgia que vai deixar uma marca tão prazerosa no seu currículo de ele realizar. E ele simplesmente está aguardando a posição daquela família, e aquela família diz não. Aquela família diz não. Que não opta pela doação dos órgãos. E ele sabendo que com aquela doação ele consegue fazer um salvamento de uma vida, salvar até mesmo uma criança, vamos colocar uma ideia aqui. Como é que esse médico deve agir? Ele vai agir de forma pessoal? Ele vai lá gritar? Ele vai lá xingar? Ele vai lá para cima daqueles familiares? Fazer todo tipo de coisa? Eticamente não. Eticamente não. Essa vontade tem que ser respeitada. Pode-se haver que, em um momento, um diálogo, né, junto com uma equipe de profissionais, onde tem psicólogos, né, pessoas especializadas junto conversando, possa ser que explique quanto é vital, é importante para salvar vidas. Quanto é vital, é importante, pode fazer todos os tipos de apelos, né, no sentido do caminhar psicológico, mas não vai poder ir contra a decisão dessa família. Então você para analisar que trabalhar entre o impessoal e o pessoal é uma linha muito tênue, é uma faca de dois gumes. E dentro da administração, dentro do princípio da administração, um dos princípios é esse. Então você analisa, quando você for analisar por vezes, né, o governador do teu estado, o prefeito da tua cidade, o presidente da Câmara de Vereadores da tua cidade, o presidente da Assembleia Legislativa, observe a forma que eles se pautam. Observe as formas que eles se falam. Observe, por vezes, a forma que eles analisam e vão votar um projeto. Até os próprios deputados, né? Eu votarei assim, eu não acho justo isso, eu aquilo. Aí você para refletir e pensar, aonde que está a impessoalidade? Aonde que está o olhar concreto, né? O olhar baseado em números, estatísticas, o olhar baseado, né, num conhecimento acadêmico profundo, um olhar muito bem criterioso, para se chegar a uma decisão plena, uma decisão que de verdade vai poder fazer com que melhore a vida das pessoas. Então você analisa que nós estamos ainda em uma construção nesse quesito, né? Daria para se dizer que ainda estamos em uma construção muito grande. E uma construção desse tamanho, dessa envergadura, somente o conhecimento, somente a habilidade do saber, o conhecimento, o estudo, leva a pessoa a atingir estas notas tão importantes. Aí você vai me dizer, mas isso pode ser uma ação de preconceito, porque sabemos que no momento das vozes do parlamento tem de ter todas as vozes. Eu acredito nisso também, e eu falo para você que sim, mas que quando uma pessoa, né, por maiores dificuldades que ele passou em sua vida, maiores dificuldades de acesso ao conhecimento, à ensinância, quando ele chegar até lá, e procure, faça tudo para não ficar inerte. Procure o máximo possível de conhecimento, o máximo possível de compreender, de entender, para que ele seja a pessoa mais correta e impessoal possível nas suas tomadas de decisões, nas suas tomadas, né, de ideia, nas suas tomadas de luz de entendimento. E isso também faz com que nós, do lado de cá, como eleitores, pensamos nisso. Para quem vamos dar os nossos votos? Em quem estamos votando? Estou votando no meu amigo? Eu estou votando naquele cara que é meu conhecido? eu estou voltando naquele que é o influenciador digital, que está tão influente agora nas redes digitais, o influenciador digital, né? O influenciador digital que muitas vezes não tem uma bagagem, não tem um peso, não traz nada além da produção mirabolante de vídeos, as edições maravilhosas de vídeo, que geram likes e curtidas e nada mais do que aquilo que faça de verdade avançar. Se você fazer uma análise, né, sobre um influenciador digital na política, pergunta a ti mesmo quais foram os projetos que eles fizeram para alavancar, para transformar a vida das pessoas positivamente. Você vai procurar, vai ser difícil encontrar. Não que não tenha, vai ser difícil encontrar. Né? Por que tudo isso? Porque nós precisamos olhar com critério, com muito critério, e impessoalizar, né? Voltar o máximo de forma impessoalizada. Pautarmos-nos, né, por critérios muito profundos para quem vamos proferir o nosso voto, tá bom? Eu quero fechar o nosso programa por aqui. Eu espero que esse programa tenha feito sentido para ti, espero que esse programa tenha te transformado, tenha te conduzido a uma reflexão profunda, a uma reflexão consistente, real, né, para que nós possamos juntos refletir sobre isto e muitas outras coisas. Eu agradeço você de todo o coração, agradeço você de todo o carinho, eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto com você. Grande abraço, tchau, tchau.